Jornal. Câmara dos Deputados.
Projeto institui residências com atendimento para pessoas com autismo.
Avança matéria que cria selo de eficiência hídrica para eletrodomésticos.
Deputados analisam reforma tributária e situação da economia brasileira.
Boa noite. Newton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, registra a aprovação da reforma tributária como um marco histórico para o início de uma mudança significativa no regime brasileiro, promovendo transparência, simplificação e redução de impostos, com foco em justiça tributária.
A indústria, o agronegócio, a agricultura, o produtor rural vai ser beneficiado até com isenção de impostos, enquanto nós criamos um regime de verdadeira neutralidade tributária, promovendo justiça tributária, benefícios para a população, como, por exemplo, cashback. É importante lembrar que 5 impostos se traduzirão em apenas uma alíquota de imposto, que é o IBS/CBS, será pago em uma guia, permitindo ao contribuinte se aproveitar de todos os créditos tributários daquilo que ele adquire, daquilo que ele compra na sua atividade produtiva, na sua atividade comercial. Portanto, acabando com a diferenciação entre produto e serviço, porque, na verdade, do ponto de vista tributário, são apenas uma coisa.
Para Nildo Cardoso Júnior, a reforma vai beneficiar a saúde da população, reduzindo tributos para medicamentos e mantendo altos os impostos para produtos prejudiciais, como bebidas açucaradas. Ele exalta a diminuição de tributos para serviços veterinários e planos de saúde para pets.
João Maia, do PP do Rio Grande do Norte, pondera sobre a instabilidade econômica nacional, marcada pela oscilação cambial, mesmo com avanços alcançados no Congresso, como autorização do uso dos títulos de dívida de empresas para incentivar obras de infraestrutura, a aprovação do novo marco legal de créditos e garantias e a reforma tributária.
Eu acho, na minha opinião, eu não sou advogado, mas é que existe um clima de insegurança jurídica muito grande no país. Quão é verdadeiro, não é relevante nisso. A questão é que os agentes econômicos, os pequenos, os médios, os grandes, eles acham que as decisões jurídicas no Brasil são imprevisíveis. Então eles preferem uma remuneração lá fora, às vezes um terço da daqui, com segurança jurídica, com previsibilidade, do que está no Brasil.
Para João Maia, outros agentes que pressionam diretamente o mercado interno são a dolarização de produtos como milho, soja e algodão, com impactos diretos no bolso dos brasileiros, e a política de juros do Banco Central, que repele os investidores internacionais.
Desenvolvimento Regional.
Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, agradece a solidariedade vinda de todo o país e o esforço coletivo de voluntários do governo federal, estadual e municipal para a reconstrução do Rio Grande do Sul, que, segundo ele, enfrentou a maior tragédia de sua história desde 1941.
Sem isso, a reconstrução seria muito mais lenta, muito mais difícil e certamente não teria o ritmo que a gente conseguiu alcançar. Fico muito feliz em ver também de que os números da nossa economia estão se recuperando numa velocidade maior, as coisas estão andando rápido e, portanto, é preciso dizer parabéns a todos que ajudaram nesse processo.
Heitor Xu lamenta as vidas perdidas e menciona os prejuízos a agricultores e empresários e os esforços do Congresso para minimizar os impactos causados pelas enchentes. Ele relata as dificuldades das áreas isoladas e a importância de manter os esforços para a reconstrução do Estado.
Afonso Han, do PP do Rio Grande do Sul, cobra do governo federal ações mais efetivas para superar as perdas sofridas por empresários e proprietários rurais gaúchos. Ele ressalta que praticamente 90% dos municípios foram impactados e apenas 10% das demandas foram atendidas.
Afonso Han lamenta o rastro de destruição, mortes e prejuízos às famílias afetadas pelas enchentes. Ele solicita suporte às empresas, criação de empregos e acesso a crédito para reestruturar a economia do Estado, especialmente do setor agrícola.
E os nossos agricultores estão endividados, sem acesso a crédito e não conseguiram renegociar as suas dívidas. Portanto, nós precisamos seguir pressionando o governo e, naturalmente, nos próximos anos, ainda vai ter que se fazer um trabalho. Recuperação do solo, reestruturação das propriedades e melhorar a condição de acesso a crédito e viabilizar o nosso agricultor, as famílias, e por isso que eu digo que hoje o governo federal está devendo muito a todos nós gaúchos e a cobrança será muito firme. Mas nós vamos precisar uma década de muito trabalho, de políticas públicas e de suporte verdadeiro para empresas, famílias, trabalho, emprego e para os nossos agricultores e produtores rurais.
Meio Ambiente.
Comissão aprova projeto que cria selo de eficiência hídrica para eletrodomésticos. A repórter Gabriela Vieira tem os detalhes sobre o novo selo ProÁgua.
Como forma de diminuir o desperdício de água, foi aprovado na Comissão de Indústria e Comércio da Câmara a proposta do deputado Marcos Abraão, do Cidadania de Goiás, que cria um selo para medir os menores níveis de consumo de água em eletrodomésticos. O selo ProÁgua será igual ao selo ProCel, que indica o nível de eficiência energética dos aparelhos. Segundo a relatora, a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, o projeto deve fazer com que o consumidor tome consciência dos custos adicionais nas contas de água dos produtos pouco eficientes e passem a comprar equipamentos mais eficazes, ainda que mais caros. Jaque Rocha acrescenta que, apesar do Brasil ter 12% das reservas de água doce do mundo, muitas regiões convivem com a escassez, déficit hídrico e secas. A deputada diz também que é preciso ter responsabilidade no consumo individual da água.
A água não pode ser tratada como uma mercadoria. A água é um recurso finito que merece ser olhado por todos os gestores com uma atenção muito especial nesse momento em que a gente vive um processo de transição energética, né, de matriz energética.
A proposta, que segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça, estabelece que o selo ProÁgua será dado pelos órgãos federais dos Sistemas Nacionais do Meio Ambiente e de Metrologia. Da Rádio Câmara de Brasília, Gabriela Vieira.
Transportes.
Jorge Sola, do PT da Bahia, comemora a transferência da administração das BR-324 entre Salvador e Feira de Santana e 116 de Feira de Santana ao norte de Minas Gerais da concessionária Via Bahia para o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
De acordo com Jorge Sola, a falta de investimentos nesses últimos 15 anos em que as BRs estiveram sob a administração da Via Bahia tem provocado acidentes e prejuízos àqueles que dependem das duas rodovias mais movimentadas da Bahia para viajar ou transportar cargas.
A concessionária Via Bahia é tida como a pior concessão rodoviária do país. E desde o início do atual governo do presidente Lula, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, nós temos buscado uma solução. E, por último, o Tribunal de Contas, através da SESEX Consenso, não conseguiu o consenso. E, com isso, 31 de dezembro foi o último dia do contrato da Via Bahia. O DENIT assume, já fazendo o recapeamento necessário, melhorando a pista, e vai fazer a gestão dessas duas rodovias até que, se for o caso, mais adiante seja feita uma nova licitação. Então temos muito a comemorar, estarmos livres da pior concessionária rodoviária do Brasil.
Pezente, do MDB de Santa Catarina, celebra a publicação de resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que regulamenta a circulação de máquinas agrícolas em vias públicas. Entre as principais mudanças previstas, o parlamentar aponta a dispensa da autorização especial de trânsito para veículos com até 3 metros e 20 cm de largura.
Tratores, colheitadeiras que tenham até 3,20 m de largura não precisarão mais de uma autorização especial de trânsito. Essas máquinas, elas só vão poder rodar durante o dia, até para garantir a segurança de outros automóveis que também transitam por ali. E a distância máxima permitida para fazer esse deslocamento de um terreno até no outro é de 40 km em vias pavimentadas. Quando o deslocamento é no interior, aí não existe nenhum limite. E todos esses deslocamentos precisarão ser feitos individualmente, não pode andar em comboio, com um batedor. Vai ter que ter um veículo com pisca-alerta ligado e uma placa identificando o trator adiante.
Pezente também ressalta que, de acordo com a resolução, máquinas com mais de 4,5 metros de largura vão precisar da AET, emitida por órgão responsável pela respectiva rodovia. Ele ainda lembra que a CNH é obrigatória e que o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, RENAGRO, continua sendo exigido para veículos fabricados a partir de 2016.
Agricultura.
Padre João, do PT de Minas Gerais, exalta o Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana. O deputado espera que a iniciativa amplie as parcerias entre estados e municípios na identificação de áreas disponíveis para o cultivo de hortas urbanas, melhorando a nutrição dos menos favorecidos.
As hortas urbanas, elas já são realidades. Alguns lugares já têm um apoio público, mas agora há um apoio em nível federal para ter acesso a crédito, para ter condições de agregar valor valor ao que se produz, condições de comercializar nas feiras. Então, é uma renda a mais para a família e, além disso, é a segurança alimentar nutricional para a família. E um avanço que a gente vem tendo também na parte da agricultura urbana e perurbana é a produção das plantas medicinais. Tudo isso faz diferença. Eu digo que um pé de couve faz diferença na qualidade da alimentação de uma família.
Padre João explica que o programa vai contemplar também a criação de animais e os processos de gestão de resíduos orgânicos. Além disso, o programa objetiva promover, desenvolver e conscientizar as pessoas sobre os impactos da agricultura urbana e periurbana, desde a agricultura sustentável até o combate à insegurança alimentar.
Adilson Barroso, do PL de São Paulo, comemora a rápida tramitação de projeto de sua autoria que visa reduzir os conflitos no campo e as invasões de terras. Em sua leitura, a matéria vai trazer segurança jurídica e estabilidade para proprietários rurais e proteger trabalhadores sem terra de manipulações políticas.
E a qualquer momento ele vai ser aprovado em plenário da CCJ e a gente vai estar pronto para poder colocá-lo em pauta e assim resolver o problema da instabilidade dos produtores do nosso Brasil, dos proprietários e também ajudando o próprio sem terra a não cair numa cilada de políticos que estão por trás, quase sempre tem político por trás incentivando essa briga, e eu estou fazendo esse projeto exatamente para inibir essa confusão total.
A proposta do deputado já foi aprovada na Comissão de Agricultura. Adilson Barroso espera que a matéria, que já recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, seja aprovada assim que a casa retomar os trabalhos.
Segurança Pública.
Luiz Couto, do PT, alerta para a influência do tráfico nos estados brasileiros, principalmente na Paraíba. Ele afirma que facções como o PCC e o Comando Vermelho atuam em todas as unidades da federação, utilizando violência e influenciando o processo eleitoral com perseguições a opositores.
Luiz Couto aponta a necessidade de ação conjunta entre os três poderes para enfrentar o problema. O congressista também demonstra preocupação com a segurança de organizações de proteção às crianças e sugere maior capacitação da Polícia Federal, com medidas mais contundentes para conter a expansão desses grupos criminosos.
Infelizmente, no meu estado da Paraíba, nesta eleição que aconteceu, a presença deles foi não permitir que outras pessoas que não concordavam com isso aqui nem fossem fazer campanha nos espaços, porque só podia ser daqueles que eram sob o comando deles. Eu acho que a Polícia Federal tem que entrar com todo vigor para impedir que isso venha a acontecer.
Justiça.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, apresentou projeto que tipifica como crime contra a saúde pública a comercialização, a importação e a propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar. Aos que defendem a regulamentação por fatores como a geração de empregos, a deputada afirma que estudos comprovam os malefícios do produto.
Gisela Simona ressalta que um dos objetivos da matéria é proteger os jovens, atualmente o maior público consumidor de cigarros eletrônicos. Ela lamenta que a resolução da Anvisa sobre o assunto não tenha sido capaz de bloquear a venda do produto e explica como funciona a proposta.
A prática do comercializar, importar e oferecer à venda ou a título gratuito ou fazer publicidade desses dispositivos com uma pena de reclusão de 2 a 4 anos, além do pagamento de R$ 300 a R$ 1.000 dias multa. Além de nós termos aí que quando essa comercialização for para pessoas com menores de 18 anos, que essa pena aumenta. De 2 anos, que era o início da pena, ela dobra de 4 para 8 anos.
Saúde.
Flávia Moraes, do PDT goiano, presidente da Subcomissão de Saúde da Câmara, avalia os trabalhos do colegiado. Segundo ela, merece destaque a busca por soluções para aumentar o atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista por profissionais especializados nas áreas de educação, saúde e apoio psicotécnico.
Acompanhamos a questão do autismo, que tem demandado em todos os municípios brasileiros um acompanhamento especializado, específico, e através dessa dessa demanda que nós temos aí identificado os vazios assistenciais, a falta de profissionais, de conhecimento da área, para que a gente possa cada vez mais consolidar o atendimento e o cuidado específico para que essa pessoa que tem autismo possa ter aí o acompanhamento que ela precisa.
Em relação às doenças raras, a deputada destaca a ampliação do acesso à triagem neonatal, aos medicamentos de alto custo e ao financiamento do tratamento. Para Flávia Moraes, no entanto, existe ainda um longo caminho no desenvolvimento de pesquisas, tecnologias e terapias para oferecer mais qualidade de vida a estes pacientes.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, anuncia novas 5 ambulâncias do SAMU para Guarulhos. Ele destaca a importância do investimento federal para melhorar os serviços locais de saúde, reforçando o atendimento de emergência na cidade.
Alencar Santana também ressalta outros investimentos do governo federal na saúde pública de Guarulhos, para a construção de 2 unidades básicas de saúde e 1 policlínica. Além disso, o congressista aponta o repasse de recursos federais para a educação e a assistência social do município paulista.
No final de 2024, o presidente Lula garantiu para a cidade de Guarulhos 5 novas ambulâncias do SAMU, mais esse investimento do governo federal para a nossa cidade. Nesse caso, na área da saúde, e para o SAMU, que precisa de mais veículos, nos casos mais ambulância, para socorrer as pessoas na hora do momento delicado, na situação de emergência, naquele socorro que precisa ali de um atendimento imediato. Nós já conseguimos também para a cidade de Guarulhos 2 novas UBS, através do PAC Seleção, 1 policlínica, 1 CAPS, 1 escola de tempo integral e também 1 creche. Tudo isso recurso federal.
Habitação.
Pessoas com autismo podem ter direito a residências compartilhadas com atendimento médico e assistência. A repórter Karen Santin tem os detalhes da proposta.
A Comissão da Pessoa com Deficiência aprovou um projeto que dá a pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, o direito a casas compartilhadas oferecidas pelos governos estaduais em caso de vulnerabilidade social. A ideia é criar ambientes com assistência social e de saúde em tempo integral para aquelas pessoas do espectro com maior nível de dependência para realizar atividades cotidianas. O público-alvo dessas residências assistivas são pessoas que não têm suporte financeiro, social ou familiar capaz de garantir uma vida segura em suas casas. O texto será integrado à lei que garante direitos às pessoas com transtorno do espectro autista, definindo as residências como parte das redes de atenção psicossocial e da atenção primária em saúde. Evitar que pessoas com TEA estejam em situação de rua também é prioridade da nova norma, como explicou o deputado Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul. Para ele, a falta de moradia regular pode levar a crises comportamentais pela falta de uma rotina e ambiente adequado.
Ele visa construir cidadania para um contingente expressivo de pessoas que têm espectro autista e que tenha vínculo rompido e que muitas vezes vão ser mais um daqueles que vão estar em situação de rua. Agora nós estamos avançando para construir esses espaços para que eles possam, convivendo, fazer com que eles tenham condições de poder ter uma moradia melhor.
As residências terapêuticas também são habitações compartilhadas, destinadas a pacientes do Centro de Atenção Psicossocial, os CAPS, que tiveram alta dos serviços de internação psiquiátrica. 870 residências terapêuticas estavam registradas no Brasil em 2023, de acordo com dados do Ministério da Saúde. O texto segue para análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Karen Santin.
Cultura.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, manifesta preocupação com os atrasos na execução dos editais e com a retirada de recursos da Lei Aldir Blanc, originada de um projeto de sua autoria. Segundo a deputada, um novo projeto vai ser apresentado para garantir a liberação dos 15 milhões de reais no prazo estipulado.
Nesse período nós vamos ter reuniões com o Ministério da Cultura, terá que vir um projeto de lei e nessa vinda do projeto de lei nós pretendemos corrigir isso, garantindo que todos os editais que já estão na rua com esse dinheiro comprometido não tenha qualquer retenção desse valor e que o dinheiro de fato seja repassado anualmente para que a gente não tenha nenhum corte ao final dos 15 milhões nos 5 anos. Mas a nossa ideia, para não ter qualquer perda, é garantir que esse projeto de lei garanta que esses recursos retidos serão distribuídos para os estados e municípios e que a lei seja prorrogada para que qualquer recurso que seja retido possa ser aplicado para além dos 5 anos.
Jandira Fegali reforça as garantias alcançadas pelo controle, que é feito por tribunais de contas, por conselhos de cultura e pelo próprio Ministério, e sustenta a necessidade de aplicação dos recursos na economia criativa.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rodrigo Santos e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.